Define parameters of program.
Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
A Enterprise está escoltando o Comodoro Robert April em sua última missão antes da aposentadoria e acaba indo parar em outro universo, onde a seta do tempo aponta na direção oposta, em The Counterclock Incident, o último episódio da segunda temporada da série animada que vamos revisitar agora. Revisitando Star Trek, a série animada, com Salvador Nogueira. Bom, The Counterclock Incident é uma história fantástica, eu gosto muito e ela é muito cheia de referências. Logo no começo a gente já vê uma série de coisas que apareceram na série clássica ou que tem relação com a série clássica. Por exemplo, a flor de Capela 4, Capela 4, planeta de Friday's Child, episódio da segunda temporada, ou a supernova de Beta Niobe, que foi vista em All Our Yesterdays da terceira temporada, ou a mais obscura das referências, a presença do Comodoro Robert April, que é o primeiro comandante da Enterprise e é apresentado aqui na série. É óbvio que isso não estava estabelecido no cânone, a gente só tinha as referências de The Menagerie, que diziam que antes do Kirk o capitão tinha sido Christopher Pike, mas o roteirista desse episódio olhou cuidadosamente The Menagerie e viu que dava para encaixar mais um capitão e foi buscar o nome na premissa original do Gene Roddenberry para Star Trek. Fantástica busca. Claro, ninguém tinha acesso ao documento original naquela época, mas havia um livro, The Making of Star Trek, que foi publicado pelo Gene Roddenberry e pelo Stephen Whitfield, que contava a produção da série clássica e tinha lá o nome do Robert April. Aí ele pescou esse nome e colocou no episódio. Bom, quem foi ele? Quem foi esse escritor tão obviamente fã da série? O nome dele é Fred Bronson, mas se você olhar aí nos créditos, aparece como John Culver. Ele assinou com o pseudônimo. Por quê? Porque ele era assessor de imprensa da NBC, da rede que exibiu a série clássica e que depois exibiu a série animada. Estava exibindo a série animada, inclusive ele era o responsável pelos press releases da série animada. E estava louco para escrever para Star Trek, mas ele não sabia se podia, como funcionário da NBC, tinha gente que dizia que sim, tinha gente que dizia que não, pelo sim, pelo não, ele não deixou de arriscar, decidiu tentar escrever, mas usou um pseudônimo para ficar menos visível, né? E aí, essa foi a segunda história que ele submeteu e emplacou como último episódio. Ele sabia, né, ele tinha acesso a informações internas e sabia que a segunda temporada só ia ter 6 episódios, correu para preparar essa história, para propor e conseguiu encaixar no último slot disponível, né, para o 6º episódio da segunda temporada. E olha, eu acho que esse episódio tem um sabor sim de final de série. Acho que ele foi bem pensado e ficou muito bem nessa posição por conta de todas essas referências e de uma aventura com muito sabor de Star Trek, não só no ponto de vista da trama, uma trama de ficção científica interessante, mas também da mensagem, né? A discussão do envelhecimento e a decisão no final do Robert April e da esposa dele, a doutora Sarah April, permanecerem com a idade que eles tinham originalmente no episódio, valorizando a vida que levaram, né, e explicando que viver para sempre não é o ponto, mas é viver bem, ter uma boa vida, né? E isso é muito legal, ainda mais vendo uma série de animação sofisticada. O Fred Bronson admite que ele ficou muito tentado a deixar o Robert April jovem no final do episódio, mas acabou fazendo essa opção, que foi a opção também sugerida pela NBC e pela Filmation, que era a produtora da série animada. Agora, é um episódio sem problemas? Não, ele tem vários problemas, né? A coisa do universo em que o tempo passa ao contrário é fascinante, mas é difícil de fazer sentido de maneira plena. O próprio Gene Roddenberry mandou uma nota curiosa que mostra bem, de forma bem humorada, os problemas disso, quando ele perguntou pro roteirista: escuta, como eles fazem xixi lá nesse universo? Pensando na coisa do tempo fluindo ao contrário. Então realmente tem problemas, né? O próprio uso do teletransporte como forma de resolver a trama também é um pouco angustiante. Já tínhamos visto em dois episódios, The Lorelei Signal e The Trading Incident, nos dois episódios a resolução vem com o teletransporte para restaurar a tripulação, e aqui, pela terceira vez em apenas 22 episódios da série animada, a gente tem o teletransporte salvando o dia. Mas ainda assim, tem uma premissa interessante, é divertido ver os personagens rejuvenescendo, essa ideia é muito legal, e o que impressiona ainda é a atuação, sobretudo do William Shatner e do George Takei, como Kirk e como Sulu, conforme eles rejuvenescem, a forma como eles emulam vozes mais joviais, é muito legal. O Leonard Nimoy marcou touca aí, porque a gente vê que visualmente o personagem vai rejuvenescendo, mas a voz dele não. O problema é que o roteiro dizia que ele envelhecia mais devagar, por essa circunstância também ia rejuvenescer mais devagar, ele manteve a voz normal dele, mas a gente vê na animação, que é feita posteriormente, né, depois da gravação, a gente vê que eles desenharam o Spock um pouco mais novo, talvez a voz devesse acompanhar. São problemas de produção, mas vale destacar ainda o bom trabalho do James Doohan, como o Robert April, e a Michelle Nichols, que além da Uhura faz aí a Sarah April e faz a Carla Five, a Carla 5, né, a personagem alienígena. E no final das contas, eu acho que a gente tem aí um belo final para a série animada. Pena que foram apenas 22 episódios, mas certamente 22 episódios que merecem ser lembrados pela colaboração que deram para o cânone de Jornada nas Estrelas.